Alô? Fala aí agora. Agora melhorou.
Agora sim? Então tá, vou deixar
Agora acho
só
que
na
sim.
minha internet, que eu acho que não pega direito.
Tudo bem. E aí, como é que tu tá?
Tudo certo, e com vocês?
Tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. Pra bater esse
Tudo e o
papo aí.
pequeno?
Tá bem, teve alta ontem, vai ficar até segunda-feira aí uns diazinhos em casa aí para depois voltar para a última internação, se Deus quiser. Então, pelo menos, tanto ele quanto a gente curte um pouquinho, sai desse ambiente de hospital, né, para de fato
Sem dúvida.
continuar nessa jornada aí. Mas vamos lá, então, vamos bater um papo aí, uma meia horinha mais ou menos, né, em princípio, dá o tempo que a
Isso.
gente tem. Depois, se alguém tiver aí também, eu posso chamar para a gente bater esse papo, o pessoal também vai aos pouquinhos entrando. Conta um pouquinho para a gente qual que é a tua relação, digamos assim, com dinheiro, com dívidas, com contas, com educação financeira, com investimentos. Conta um pouquinho para a gente aí.
É assim, a gente até já trocou uma ideia, né, em outras oportunidades a respeito disso, como que acontece. O meu pai, ele é formado em administração, né? Então, desde pequena eu sempre tive uma relação muito próxima assim com dinheiro. Ele sempre repassou muitos ensinamentos, muitos exemplos e sempre nos fez participar muito ativamente dessa parte, né? Ele tinha a empresa dele, então realmente eu sempre estive muito próximo a isso. Enquanto já a vida adulta, digamos assim, a minha vida financeira, e isso, falando nisso, eu levo muito em consideração o que você já comentou das rupturas, né, para a gente conseguir enxergar e mudar alguns posicionamentos. Até certa fase da minha vida, eu não era mais aquela questão de viver o dia de hoje, né, sem pensar muito no amanhã. E aconteceu. Uns 3 anos, talvez, um sinal de ruptura bem forte, assim, para mim, onde eu me vi numa situação em que um parente próximo passou por um acidente, onde ele poderia ter sofrido consequências mais graves, e naquele momento eu não teria como ajudar. Então, aquilo para mim foi um sinal de ruptura muito grande, onde eu aprendi a começar a olhar um pouco mais para frente, a pensar não somente na minha família, mas em mim. No meu futuro, a começar a pensar, claro, hoje mesmo com 27 anos, eu já pensar em questões de aposentadoria, porque no cenário econômico que nós vivemos, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, até mesmo daqui a, enfim, 40 anos, ou enfim, para aposentadoria, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a pensar em reserva de emergência, comecei a pensar em investimento, comecei a me aprofundar mais a respeito para ir mais para esse lado mesmo.
Essa ruptura que tu comentaste, na verdade, é o que para mim eu sempre chamo, né, ultimamente, principalmente nos últimos meses para cá, de a vida real batendo na tua porta, né? O brasileiro, em
Exatamente.
linhas gerais, ele vive, né, e muito tempo eu vivi também assim como tu e como muitas pessoas, como se não houvesse amanhã, mas e se eu morrer eu não levo nada, caixão não tem gaveta, todas essas frases de gente quebrada, na verdade, né? Tu nunca vai ouvir isso de
Exato.
alguém bem financeiramente dizendo coisas assim. E aí o ponto é que uma hora a vida real bate na porta. Bateu na tua porta, na verdade, com esse, né, com esse problema com um parente, bateu na minha com o meu filho, e vai bater na vida de cada um uma hora a vida real, que é algum problema de saúde, que é algum problema de fato com relação à tua casa, ao teu carro. Há coisas que você vai precisar de grana para se sair dessa. E muitas vezes, quando envolve saúde, em alguns casos, é vida ou morte. E aí,
Exatamente.
né, quase sempre a gente vai vivendo, muitas pessoas vão vivendo, né, levando a vida, dane-se amanhã, daqui 20 anos eu penso como é que vai ser. Até que vem, né, algum caso como esse, ou o pai e a mãe que não tem plano de saúde, ou o irmão que não tem plano de saúde, ou um filho com alguma doença que possa surgir, e aí tu fica, tá, e agora? O que que eu faço? Então, realmente, infelizmente, geralmente nós temos que ter um fato grave na vida para tá. E agora, como é que eu lido daqui para frente se isso voltar a acontecer? É bem engraçado isso até, né?
É, exatamente, e vem muito de encontro ao tema da live, né, André, que é a questão da educação financeira. O brasileiro, de modo geral, ele tem o hábito de pensar onde gastar o dinheiro residual, né, do mês. O que sobrou, ele vai se preocupar em onde gastar, não em onde guardar ou onde
É
investir.
isso aí.
Então, eu até tenho estudado muito essa questão da educação financeira, meu trabalho de conclusão da pós, eu estou fazendo voltado a isso, porque eu acho que é um assunto de extrema importância, principalmente no nosso país. Nós praticamente não temos educação financeira no Brasil. É um assunto que de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, ele vem sendo mais abordado. Agora está entrando em base curricular de escola, enfim, né?
Sim.
Mas a minha geração, por exemplo, não teve isso. Eu acho que a geração dos nossos pais também não teve tanto isso. Talvez teve um pouco, mas não tanto. Mas não é a realidade de grande parte dos brasileiros. E nós, os nossos pais, a geração anterior, ela passou o que ela aprendeu, nós vamos passar o que nós aprendemos. Então, ainda vai se estender por um tempo essa questão da educação financeira. Claro que agora os filhos aprendendo, os pais vão começar, por exemplo, o Vicente, a partir do momento que for para a escola e começar a aprender, ele vai trazer algumas coisas para casa. Então, vai começar a ser a realidade daqui a um tempo, mas não é hoje. Então, isso, de certa forma, me preocupa. Até pela questão de investimentos, né? Eu acho que você mais do que. Pode falar,
Não,
desculpa.
não, pode falar, pode seguir.
Não, acho que você mais do que eu percebe que hoje em dia o assunto investimentos ele está numa crescente impressionante, até eu diria. Mas o ponto preocupante disso tudo é que as pessoas elas estão buscando informações ou às vezes ou por vezes em fontes não tão confiáveis ou ainda eles estão buscando os investimentos não por questão de educação financeira em si, por pensar no futuro, mas sim por querer ganho rápido. E o investimento, ele não é isso, né? De modo geral, ele não é isso. Então, nesse ponto, realmente, ele é mais.
Pegando o começo da tua fala, na verdade, tem outro elemento também, né, nessa questão que tu disseste de que os nossos pais nos ensinaram, né, a nossa geração, o que eles aprenderam, e aí basicamente é investimento da poupança, compra terra ou compra imóveis. Que é o que eles viveram na época deles, que viveu na década de 80. Eu não vivi, eu nasceu, né? Eu nasci, mas estudei a época de hiperinflação. Então, caso tu não comprasse uma coisa de manhã, não, um quilo de arroz ia estar muitas vezes mais caro de noite. E uma das poucas
Exato.
coisas que, né, o governo nenhum podia meter a mão era numa terra ou num imóvel. Então, nossos pais se criaram basicamente assim, né, nos passaram isso. E aí o ponto é, né, vindo hoje para a geração, tanto a nossa quanto a que está vindo aí dos nossos filhos, digamos assim, é que sem dúvida que cada vez mais esse tema, como tu bem disseste, está mais em voga. Nós temos tecnologia, né, o Instagram, o Facebook, o YouTube, como ótimas ferramentas para propagar esse tipo de conhecimento. Está começando um movimento embrionário de ser uma pauta nas escolas, né, isso. Só que o ponto é, a escola não vai ensinar isso para nossos filhos. Esse assunto, e aí, isso é a minha opinião, se não partir de casa, a gente terceirizar para a escola achando que lá será a solução, não vai ser. Por quê? Porque a maioria dos professores, né, e aqui nada contra eles, pelo contrário, deveriam ganhar muito mais, mas a maioria ganha R$ 50 por hora aula. Tem que dar aula em duas, três escolas para pagar as contas. Como é que esse cara vai ensinar educação financeira para o meu filho? Tu entendeu? Então,
Exatamente.
né, o buraco é muito mais embaixo. Se nós não
Não,
tivermos
e outra.
pais.
Além deles ganharem R$ 50 hora aula, eles também não tiveram educação financeira no currículo deles.
Exato, exato. Então, como é que a gente vai esperar? Não, agora a escola com 5 anos, com 7 anos, vai começar a ensinar. É óbvio que é um passo importante, né? É num país gigantesco para isso chegar ao fim. Isso é evidente. Agora. Achar que isso é a solução está longe de ser de novo. Por que que a gente hoje não fala de dinheiro, não fala de prosperar, não fala de investimentos? Porque isso não é pauta de almoço de família. Por que que a pauta é Big Brother, é futebol, é carro? Porque o brasileiro, a maioria, é quebrado, é endividado. Como esperar de que nossos pais, nossos tios falem sobre isso, né, no dia a dia, se a vida foi muito sofrida? Então, para mim, ainda está dentro de casa. Pais que, de fato, hoje, a nossa geração queira enriquecer, queira ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, queira, de fato, viver acima da média, nesse objetivo de buscar enriquecer para isso que tu disseste antes, para se proteger, para estar preparado para o imprevisto da vida real, e não
Exato.
para, né, simplesmente comer caviar, e não para, né, ficar andando de carro com teto para fora, essas coisas. Não que não possa ser isso, não posso fazer,
sim, mas não é o objetivo,
né? Mas para mim não é isso que é riqueza. E aí o ponto, exato, é como é que, né, é uma geração se prepara para isso primeiro, né, que é a nossa, para daí sim começar a passar para os filhos, para os netos aos poucos. Eu acho que a mudança passa muito por aí, na minha opinião.
E eu iria além até, André, do que você comentou, utilizando ali o exemplo dos almoços de família, né? Para a geração dos nossos pais, por exemplo, o sucesso era você conseguir ter uma casa própria para dar uma casa para os teus, para tua família, para os teus filhos, enfim, ter um carro bom para conseguir viajar. E para nossa geração, o sucesso ele já não é tanto bens materiais, mas ele é experiência. Então, hoje em dia, existe mais essa questão, né? Além de nós estarmos começando a pensar em investir, em poupar, em guardar, tem muito essa questão da experiência. Então, muitas, eu vejo assim que no meu círculo, pelo menos, tem muitas pessoas que, ao invés de pegar no final do mês, ou enfim, programar a sua vida para fazer juntar ou para, enfim, né, conseguir guardar, nem que seja uma reserva de emergência para essas situações, para esses imprevistos, eles se preocupam em qual vai ser a próxima experiência. Não, uhum, que a vida não tenha que ter, que ser isso, não é, eu acho que nós precisamos aproveitar, mas com cautela. Aquela questão de você reservar uma certa quantia mensal para investir, para guardar ou para que você achar mais conveniente a tua realidade, mas aquilo ali separar um percentual que você possa, sim, curtir, aproveitar, ter as experiências que você quiser, conforme for a sua realidade, né? Mas eu acho que tem muito essa questão, assim, e eu vejo, acompanho muito nas caixinhas de pergunta que você abre no teu Instagram, principalmente, de pessoas comentando, de seguidores teus comentando, ah, mas os meus pais não me apoiam, ou coisas desse gênero, que realmente é uma realidade de muitas pessoas. Eu acredito que esteja muito linkado a isso, ao fato de que nas gerações passadas a realidade realmente era outra. Então, não tem como querer. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia com montantes absurdos em poupança. Ok, é uma segurança? É. Mas assim, ele está ali só por liquidez. Porque se for por rentabilidade, o dinheiro está parado e está só para o banco, né?
Sim.
Você poderia ter uma relação diferente, né, com aquele valor ali, coisa que você não tem por falta de conhecimento, por falta de coragem.
Esse assunto, né, é outro que o buraco é muito mais embaixo, né? E eu, por mais que sou um cara que falo muito mais de renda variável do que de renda fixa, eu não acho, até ontem respondi que a renda fixa morreu, né, eu não acredito nisso, só que também eu não sou o cara que imagina que o brasileiro, que hoje tem mais de R$1 trilhão na poupança, que ele vá do dia para a noite virar a chave e agora eu vou ir para a bolsa da all-in. Eu não tenho essa pretensão, nem imagino que isso vai acontecer. Agora, como é que a gente avança um pouco? Como é que a gente dá alguns passos, né, um pouquinho a mais, para buscar alguma coisa além disso? Porque na prática, essa segurança da poupança, ela é só uma abstração, né? Porque quando a gente fala em longo prazo, todo o dinheiro que tu guardou na poupança, a inflação come. Então, aonde que está seguro? A segurança vem, né? E daí aqui é uma visão míope que eu tenho de quem enxerga a Bolsa de Valores como uma coisa de curto prazo. A poupança é segura porque eu sei que tu tem ali R$10 mil e daqui um mês vai estar os R$10 mil ali. Só que isso é uma falsa segurança, na verdade, porque se tu tem R$10 mil hoje e tu vai no mercado e compra R$500, daqui um ano, R$10 mil que tu tem, esses R$500, não vão comprar as mesmas coisas. Então, ou seja, tá perdendo, exatamente, dinheiro. Aonde que isso é seguro? Agora, o ponto é, como é que a gente também começa uma educação para, tá, como é que eu começo a ir para a Bolsa de Valores aos pouquinhos? Como é que eu, né, começo a me expor de um jeito seguro e controlado? Porque também não dá para imaginar que quem investiu na poupança a vida inteira, ou dinheiro embaixo do colchão, como nossos pais falavam, vai para a bolsa botar todo o patrimônio de uma vida inteira. Não faz sentido pensar assim. Eu não acredito nisso e até acho que isso é total imprudência. E é nesse momento,
sim, que
agora...
É o caso, por exemplo, que é o caso, por exemplo, do Thiago Nigro, né? Nós temos um grande exemplo disso. Ele, no início dele, ele juntou, tinha uma quantia X lá que ele tinha, se não me falha a memória, até ganho dos pais.
Sim.
Ele investiu tudo na bolsa e ele perdeu tudo. Ele perdeu Não. absolutamente tudo.
E é isso ainda que ele era jovem. Imagina quem tem hoje 40 Exato. Anos. Não faz sentido ir para a bolsa. E aí o problema é que agora, né, nesse momento, é que a bolsa está batendo recorde, né, já superou lá a crise, né, e né, caiu um pouquinho. Mas o ponto é, agora é a hora mais perigosa da bolsa. É perigosa no sentido de arriscada. E agora que tu vê até o Flanelinha falando em ações. Isso é perigoso.
Exatamente, isso que é mais preocupante,
então, isso
né?
É perigoso. É claro que o Brasil hoje tem poucas pessoas que investem na bolsa, né? Em média, 1,5%. Isso tem que aumentar, obviamente, mas de que forma? Né? Comprando Bitcoin, comprando Magazine Luiza, comprando Tesla, comprando o quê? Então, o grande ponto é, como é que a gente, né, começa
não é nem
culturalmente o... mostrar, de fato, que vamos para a bolsa, mas com um pouquinho. Se tu tem 10 mil reais, coloca R$ 500 na bolsa, R$ 700 na bolsa. Isso é ser conservador, mas já buscando um pouquinho mais de retorno, se você está preparado para um jogo de longo prazo. Porque também...
E nem, nem só a questão de colocar os 500, mas diversifica, né?
Sim,
coloque em diversas
exato.
Ações, coloque em renda variável, coloque em fundo imobiliário, coloque em renda fixa, justamente para blindar a sua carteira e não correr o risco de perder tudo. E eu acho que o que você comentou de investe no Magazine, investe, enfim, deixa as pessoas questionando até da Oi. Enfim, né, independente da ação que for, acho que a questão não é você escolher a ação por nome ou por empresa, mas você entender onde que você está indo, o que que você está fazendo e principalmente os riscos que você está correndo.
É isso aí.
Eu acho que o ponto principal seria esse. A minha preocupação maior, de novo, acho que você mencionou bem, a questão de escutar até o Flanelinho comentando de ações, né? Então, o perigo, ele mora aí. As pessoas,
Exatamente.
Elas vão querer, elas já têm uma educação financeira baixa, né? Que no Brasil, historicamente falando, não é algo muito, muito falado, muito abordado. A educação financeira já não é boa e as pessoas vão atrás de lucro rápido. Então, acho que tem um perigo muito grande aí, inclusive de pessoas... Acho que foi no teu Instagram também que eu vi há poucos dias um questionamento de alguém querendo vender um imóvel para querer comprar ações. Gente, não faz sentido nenhum. É muito arriscado.
Isso é bem comum. É bem comum isso. E isso sempre, sempre vai ser visto quando a bolsa está lá em cima. Tu nunca vai ver lá em março, quando a bolsa estava caindo 40%, alguém cogitar em vender uma casa, vender uma moto para investir na bolsa. Sendo que lá era
quando
o melhor
seria o
momento.
Horário.
Sendo que lá
Exatamente.
A bolsa era menos arriscada. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso é um contrassenso, muitas vezes. Não pode parecer contraintuitivo. A bolsa ela é mais arriscada quando ela está subindo e não quando ela está caindo. Esse é o ponto. Então, lá em março, óbvio que eu não iria apoiar uma coisa nessa se a pessoa não conhece. Mas lá em março, sim, que era para comprar muito, que era para, caso alguém já conhece de bolsa e tem uma moto parada, né, digamos assim, vender para comprar ações. Lá quando estava ação caindo 40%. Só que não, lá ninguém fala em bolsa. Lá todo mundo começa a vender, se apavorar. Mas eu sabia, o meu tio falou que era para perder dinheiro. E aí agora que a bolsa está batendo recorde, né, a gente vê todo mundo indo para a bolsa. Na hora mais arriscada. Ah, então quer dizer que não é para investir em ações agora, André? Não, é para investir em ações. Mas ciente de que agora é o mais arriscado. Então a bolsa tende a corrigir. Então tu está preparado para comprar uma ação hoje, no auge dela... E ela cair em 2 semanas 20%? A ação de teu patrimônio? Assim, eu tô. Beleza, então segue o baile. Opa, Eduardo, Luciano também estão entrando aí, o Cláudio, dá um oi pra galera aí. Então, esse é o
Olá.
Ponto que eu falo muito aqui. Cara, começa na bolsa aos pouquinhos, só que tenha ciência de que o jogo é de longo prazo. Não é curto prazo, não é para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos. E aqui entra um ponto que tu trouxe no início, que é muito do objetivo. André, é melhor investir em ações ou na poupança? Depende para que tu quer. É para comprar um carro daqui 1 ano, daqui 2 anos? Esquece ações, esquece a renda variável. Não faz sentido colocar num fundo de ações, num fundo imobiliário para daqui 2 anos. Isso é curto prazo.
O risco é muito maior.
O risco Exato. É muito grande. Ah, André, mas daí na poupança não vai render. Não importa que não renda. Para esse
Mas não é rentabilidade,
que tu quer
para
1 ano, para 2 anos, é segurança. Agora, André, onde eu invisto para me aposentar? É na bolsa. É ali que o jogo de 15, 20 anos funciona. Agora, o quanto tu está preparado, preparada, para aguentar ver a atuação caindo em algum momento no curto prazo 50%. Ah, eu não tô. Cara, então a bolsa não é para ti. Esquece a bolsa, esquece a Magalu, esquece a Apple, esquece a Tesla, porque tu não tá preparado ainda espiritualmente, emocionalmente, para ver, né, nesse curto prazo que a bolsa vai oscilar. No curto prazo ela é arriscada. Então como que a gente incute isso na cabeça das pessoas, né? Esse é o grande desafio.
Eu acho que o principal de tudo, e isso, de novo, eu tenho acompanhado bastante no teu perfil e visto que você tem mencionado inúmeras vezes essa questão a respeito do valor residual mensal, né? Se sobrou, e isso é uma questão até que eu e você já debatemos uma vez, a respeito do quanto investir, se você tem um valor pequeno. O que acontece? Muitas pessoas acham que a bolsa de valores, investimentos, enfim, é para quem ganha absurdos ou quem pode investir valores mais elevados no mês. E não é bem assim. Eu acho que o principal, e daí nós voltamos de novo à questão da educação financeira, o principal é você conseguir entender as suas prioridades, principalmente financeiras, né? Não ter consciência do que você está adquirindo, de como você está adquirindo, da tua relação, entender a tua relação com o dinheiro, primeiro lugar, para começar a fazer sobrar, e para, em segundo momento, você começar ou investir em você, então, que nem as suas orientações muitas vezes, investir em você, em cursos, em especializações, aperfeiçoamento, enfim, para conseguir ganhar mais dinheiro, ou de repente para ter uma renda extra de alguma outra forma, né? Ou então para conseguir investir. Se tiver um valor baixo, até ok, se é o que você consegue investir, beleza, mas investe com consciência e com, principalmente com conhecimento. Porque sim, a bolsa, ela é arriscada. E sempre vai ser. E que nem você citou, em março nós tivemos quedas absurdas. Eu tenho conhecidos meus que se apavoraram e perderam um absurdo de dinheiro.
E venderam.
Hoje. E, exatamente, porque venderam.
Perderam porque venderam.
É perderam isso porque venderam, mas se eles tivessem aguardado a bolsa recuperar, porque independente do que acontecer, historicamente falando, ela sempre se recupera.
Ela só
sempre
sobe.
Volta.
No longo prazo ela só sobe.
Exatamente. Exato, ela nunca vai voltar para o mesmo patamar. Ela sempre vai voltar um pouquinho a mais. Por isso que é tão importante que a gente fala, né, da reserva de emergência, para você não ter que vender em uma emergência na queda e perder dinheiro. Então, historicamente falando, ela sempre vai subir, você sempre vai recuperar e vai ganhar mais. Mas a questão, de novo, é você ter as suas prioridades, ter o seu conhecimento financeiro para conseguir dar esse pontapé inicial e começar a investir. Porque depois que você investe e conhece o jogo, digamos assim, fica muito mais fácil. Mas tem que ter o conhecimento para não correr o risco.
É, porque essa questão de investir na bolsa com pouco dinheiro, o que acontece? Muita gente acha que ainda a bolsa é para ricos, né, apenas. Isso é uma inverdade. Por que que eu falo, né, muitas vezes, André, até respondi hoje, onde eu invisto R$200 por mês? Cara, para mim não faz sentido ir para a bolsa. Não que tu não possa colocar, não que não é importante aproveitar os juros compostos. Só que qual que é o ponto? Existem três elementos, e essa que é a minha tese. Tem três elementos que envolvem qualquer investimento e construção de patrimônio para o longo prazo. Um deles é o aporte, o quanto por mês que tu vai aportar, né? R$50, R$100, R$500. O outro é por quanto tempo tu vai fazer isso, né? Serão 6 meses, serão 12 meses, serão 20 anos. E o último é o quanto vai render esse ativo, esse CDB, essa ação, esse fundo imobiliário. E aí o ponto é, qual deles que é o único que nós, ninguém tem controle? Ninguém tem controle. Rentabilidade, né? Que falando em, né, renda variável. E é onde, exato, todo mundo foca. E aqui que está o erro. Sendo que o que tanto tu quanto eu, como quem está vendo aqui nessa live, depois também vai ver, né, no meu Instagram depois, né, e também no podcast, mas é, cara, tu pode controlar o quê? O quanto tu vai aportar por mês e por quanto tempo. Rentabilidade, sim, tu não tem controle. Então, por que perder tempo querendo encontrar a próxima Magazine Luiza? Não faz sentido. Até porque, não, beleza, eu descobri a nova Magazine Luiza, a nova Tesla, né, que aí tem várias empresas que ficam, né, dando diquinhas quentes por aí. Descobriu. E tu tem R$500 Banco investido
Inter,
nela.
Absurdo.
Né? Tem, né, R$500 investido nela, mas descobriu a próxima Magalu. E ela subiu 100%. Para quanto foi o teu patrimônio? R$1.000. Não mudou nada a tua vida. Ou seja, a rentabilidade não fez nenhuma diferença aqui. Agora, se você, sim, aporta hoje, ou pode aportar R$200, e aí você compra, livros, compra curso, vê muita coisa de graça que tem na internet, aprende uma nova habilidade e passa a ganhar 300 a mais por mês e aportar ao invés de 200, 500, aqui o jogo muda. Aqui tu tem mais do que 100% de retorno automático no aporte, não importa quanto for a rentabilidade. E aí, qual que é o... Né, daí complementa a minha tese, é que esse cara que começa a colocar 100 reais na bolsa, a vida dele vira um inferno. Porque esse cara não está preparado emocionalmente para investir na bolsa. Então ele está colocando 100 reais, 200 reais, 500 reais na bolsa, e ele passa o dia inteiro vendo quanto que a ação está subindo e descendo. Aí ele começa a pesquisar lá no YouTube, 55 vídeos, ele começa a ir em grupo de WhatsApp, falar com aquele primo dele que investe em opções binárias, se faz sentido ou não, e a vida do cara vira um inferno aportando 200 reais por mês. Esse é o ponto, entendeu? Isso que para mim não faz sentido. Então...
E considerando também, André, a questão de que a rentabilidade dele, o retorno dele, vai ser pequeno.
Vai ser pequeno?
Exato, então isso nós sabemos que, historicamente falando, pelos conhecidos, enfim, isso é algo que desmotiva. Então, a probabilidade dele iniciar esses aportes, digamos, por 24 meses e findar eles no décimo mês, por exemplo, é muito grande, porque ele não vai ver esse retorno.
Exato.
E na primeira oportunidade que ele tiver de investir, ou enfim, fazer o que ele quiser com esses 100 reais em outra situação, ele vai colocar em outra situação e vai deixar de investir.
Exato. E aí que tá o ponto, porque ele está abrindo mão daquilo que ele tem controle. De novo, que é, exatamente, eu vou aportar 500 reais, 1.000 reais pelos próximos 20 anos. Isso ninguém pode impedir. Ninguém pode, claro, caso né, tua vida mude, perca o emprego, sei lá. Mas isso ninguém pode mudar na tua vida. O quanto tu vai aportar e por quanto tempo. Agora, a rentabilidade é uma coisa que, ah, vou investir naquela ação, naquele fundo imobiliário. Ninguém sabe, na verdade. Longo prazo, ações acompanham o lucro das empresas. Isso, exatamente, é fato. Curto prazo é só especulação. Mas, de fato, é. Ninguém sabe o quanto que ela vai render percentualmente. Agora, o quanto tu pode aportar, tu sabe disso. Então, pode começar com pouco? Sim, começa com pouco. Não é, não sou contra, não proíbo ninguém, não é intenção, mas é, saiba que isso não mudará a sua vida. Foque em, beleza, todos os meses tenho 200 reais para a bolsa, então você vai abrir o home broker, você vai escolher o seu ativo, vai gastar 25 segundos, vai comprar ação, vai fechar e não abre mais por 30 dias. E foca esses 30 dias no trabalho. Foca em ganhar mais dinheiro, uma promoção. Foca numa renda extra. Foca em ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, para daí sim, nesse mês aportar 200, esse cliente vai aportar 500 reais. Aqui começa o jogo mudar. E aí tu esquece as ações. Então o problema desse cara que começa a investir pouco dinheiro, né, como eu falei, quase sempre a vida dele vira um inferno porque ele tem 100 reais, 500 reais na bolsa. E de novo, para mim não faz sentido, entendeu? Porque a vida não é isso. A vida do cara não pode ser a bolsa de valores. Né? A bolsa, né, com base naquilo que eu acredito e ensino, é, cara, uma vez por mês, tu vai abrir o teu home broker, vai comprar o teu fundo imobiliário, vai né, comprar a tua ação, lá o teu ETF, vai gastar 10 minutos, vai comprar, apertar 4, 5 botões, e tu fecha e segue a tua vida. Entendeu? Agora, quem está preparado para encarar bolsa dessa maneira? Esse é o ponto, entendeu?
E aí entra de novo aquela questão que nós já mencionamos anteriormente, que essas pessoas que, de modo geral, estão ali abrindo, acompanhando a oscilação da bolsa o dia inteiro, elas estão querendo lucro rápido?
São, não. Tanto lucro rápido, caso né, a pessoa queira fazer day trade, queira fazer coisas que eu fiz lá atrás e que é uma baita de uma merda.
Exato.
Né, mas enfim. Como também ela não está preparada emocionalmente, porque ela precisa ver a ação oscilando. E aí a gente entra em estudos de prêmios Nobel, né, de economia de finanças, que falam quanto mais tu olha para a tua ação, né, quanto mais rápido tu olha né, o quanto que a ação está subindo ou descendo, mais tu tende e tomará decisões erradas. Porque no curto prazo, a tua ação vai ficar o tempo inteiro aqui, ó. E aí tu fica com medo, aí tu fica, nossa, e agora? Não, deixa né, eu assumir esse prejuízo e vender. Então, quem está preparado para, de fato, no que eu ensino, que eu acredito, né, para meus alunos, que é Cara, para mim, bolsa de valores é 15 minutos por mês. E só acabou.
Exatamente.
Não é ficar o tempo inteiro vendo, né, abrir o terra, né, valor econômico. Nossa, hoje está, né, caindo a Petrobras 5%. Nossa, e amanhã? Cara, isso não importa. Ou não deveria importar, com base no que eu acredito. Então, se
é que
você
a partir
não
do
está...
momento que você escolhe a empresa, é porque você confia nela. Ao menos deveria ser assim.
Isso,
se
isso
você
deveria
escolheu,
ser assim.
Você deveria... Exato. Se você escolheu, é porque, teoricamente, você confia. Você confiando, você não precisa fazer o acompanhamento. Ela pode até ter uma queda, uma oscilação que é realmente natural da bolsa e do negócio. Mas, de novo, na questão do longo prazo, que é para onde a gente realmente deve olhar na parte de investimentos, ela vai te trazer o retorno. De uma forma ou de outra, vai trazer. E se essa ação em específico não trazer, de novo, tem a fundos imobiliários, tem a renda fixa, tem a renda variável, tem, enfim.
Exato.
Porque uma pode até cair 20%, a outra vai subir 30%.
Exatamente.
Entende? Uma vai equilibrar a outra.
Investir lá fora também, ter parte do nosso dinheiro, né, é o que eu sempre falo, não faz sentido ter o patrimônio aqui no Brasil 100% numa moeda que não vale nada. Na moeda, entre as quatro que mais perdeu valor, né, frente ao dólar ano passado. Fala, Léo, tudo bom, cara? Uma moeda que, cara, um país hoje que, cara, a gente fica com uma sensação de que amanhã o mundo pode acabar, né? Pode mudar tudo num canetaço de alguém.
Incerteza, né?
Então, uma parte tem que estar investido lá fora. Quanto, André? Quanto tu entender que faz sentido? Começa com 10%, com 5%, com 15%. Não importa, mas tem que, né, ter essa diversificação, né, em diferentes classes de ativos e também investir lá fora. Então, isso...
Eu acho que isso é outra parte que nos demonstra muito o quanto as pessoas ainda... O quanto o Brasil ainda engatinha, né? Em relação à bolsa, em relação à educação financeira, em relação a investimentos. Porque ele sempre tem essa bengala, né? Quanto, André? Onde? O quê? Eles não buscam efetivamente o conhecimento. Eles querem atalhos e querem justamente essa bengala de ok, vou investir. Mas como é que eu começo? Quanto que eu coloco? Como que eu faço a minha carteira? O que as pessoas precisam entender é que uma carteira de investimentos, ela não é uma carteira, ok, esse montante aqui é para, sei lá, pessoas da faixa etária X, o outro montante. Não, vai de acordo com o perfil, vai de acordo com os objetivos, vai de acordo com o que você acredita. A minha carteira pode ser totalmente diferente da tua.
Não, e tende a ser, porque nós temos diferentes,
exato,
realidades. Eu fiz a última live com uma aluna minha do meu curso, e ela perguntou uma coisa assim: André, talvez vai ter uma aula que tu vai falar isso, mas deixa eu, né, perguntar para ti. Quantos por cento que eu tenho que colocar na bolsa? Essa foi a pergunta dela, né? Quanto da minha carteira que eu devo colocar na bolsa? E eu falei, olha, tem uma aula sobre isso que eu falo como tu vai construir a tua carteira, e não só isso, a tua estratégia de investimentos, que é muito mais ampla do que a carteira apenas. É, né, pega aportes, pega por quanto tempo, né, pegam vários fatores disso. Só que talvez eu te frustre, porque eu não tenho uma fórmula mágica. Eu não acredito nisso. E eu não vou falar quanto que tu deve colocar na bolsa, Tailine, o Gabriel, o Leonardo, porque não faz sentido. Cada um tem uma realidade. Então, o ponto é, o que eu ensino é como tu constrói a tua carteira, a tua estratégia que faz sentido para ti. Talvez para Tailine faz sentido colocar na bolsa, para começar, 10% apenas. E essa vai ser a tua carteira, uma parte maior em renda fixa, uma parte maior em renda variável. Talvez pro, né, vou dar aqui um exemplo, pro, deixa eu ver aqui quem tá aqui, deixa eu ver, talvez pro Valmor aqui, talvez para ele faça sentido, né, ele mora com os pais dele, por exemplo, ele tem 22 anos, né, é concursado, né, ele talvez pode colocar na bolsa 50% talvez, porque ele mora com os, sim, pais, ele tem, né, muito menos risco, tem uma vida pela frente. Então, eu não ensino, eu não acredito numa fórmula mágica que é todo mundo tem que colocar em ações 25%, né, em renda fixa. Tipo assim, não é por aí. Não é fórmula mágica. Ó, o Rico também que tá aí, né? Fizemos uma live também. Cara, o Rico, ele é um pai de família. Tem, né, dois filhos de esposa. Como é que eu vou, né, dizer pro Rico: Rico, coloca na bolsa hoje 50%. Não faz sentido, a loucura, entendeu? para ele.
Não, não tem como.
Então, isso é uma das coisas que eu defendo muito, é como tu cria a tua carteira, o teu plano, que faz sentido para a tua realidade.
E aí eu acho que eu entro de novo, né, André, na questão dos conteúdos que nós temos consumido atualmente na internet. A internet, ela é maravilhosa para alguns pontos, né? Mas para outros, eu acho que nós temos que ter um certo cuidado, digamos assim, porque se você for observar as próprias instituições financeiras, se você entrar, não vou citar nenhuma instituição específica, mas se você entrar no site de uma instituição e for fazer aquele teste de, me fugiu o termo agora, mas não é de personalidade, mas
Perfil de
enfim,
investidor.
de perfil, exato, de perfil de investidor, respondendo ali uma meia dúzia de perguntas, ele já vai te dizer se você é moderado, se você é conservador ou se você...
Não faz
Gente, não
sentido.
existe,
Não
não
faz
faz
sentido.
sentido nenhum. De novo, não é um grupo de pessoas, mas vai de acordo com os seus objetivos, vai de acordo com os seus receios, vai de acordo com o que você está disposto a correr de risco ou não. Então, as próprias instituições que deveriam te auxiliar na tomada de decisão, que deveriam te orientar de uma forma mais adequada à tua realidade, elas já te induzem a esse risco,
Exatamente.
desculpa, a esse erro. Então é muito delicado. Eu realmente tenho uma preocupação muito grande com essa questão de enxergar as pessoas consumindo conteúdo de YouTube, de Instagram, e deixando bem claro que quando eu me refiro a YouTube e Instagram, existem perfis sérios. Existem perfis que estão ali para ajudar. Assim como existem pessoas que, por um motivo ou outro, acabam ganhando visibilidade e o conteúdo não é sério. Então, tem um risco das pessoas estarem fazendo as coisas de forma consciente, teoricamente, né? Porque, enfim, eles estão buscando conhecimento, mas não de uma forma adequada, e vão acabar perdendo alguma coisa. E, obviamente, quando você perde, o que que acontece? Volta lá para nossa conversa anterior, do assunto anterior dos almoços em família, né?
É isso
Vai
aí.
estar no almoço em família, você vai falar o quê? Eu investi, eu perdi tudo.
É isso aí.
Então, as pessoas vão parar de investir, vão voltar àquele ciclo vicioso de gastar em outras coisas, de parar de pensar em guardar, em economizar, em pensar no futuro, enfim.
É isso aí. Como é que tá o tempo aí? Eu tô sem relógio.
Deixa eu ver.
Pessoal,
39.
a Thay vai ter que sair agora. Quem quiser participar aí, bater um papo uns minutinhos aí, manda aí a solicitação que eu aceito, tá? Então, quem quiser continuar aí. No mais, uma palavra final, então, já que o teu tempo tá corrido aí, fala isso. É o que que tu, né, resume desse assunto, dessa nossa live de hoje.
Eu acho que é extremamente importante abordar esse assunto. André, já, de novo, nós já tínhamos trocado algumas ideias em relação a isso, né? A educação financeira, ela ainda está realmente engatinhando no Brasil. Tem muito caminho a ser explorado, muito caminho. Eu acho que o que você faz é um trabalho muito interessante, porque você ainda abre espaço para as pessoas compartilharem ideias, compartilharem questionamentos, dúvidas, receios, enfim. Então, é uma forma das pessoas também adquirirem conhecimento de maneira confiável para conseguirem iniciar nesse mundo de investimentos, porque ele, além de pensar na atualidade, além de você tá juntando dinheiro, além de você, enfim, você está pensando de certa forma no teu futuro, você está construindo o teu futuro, está deixando de olhar só para o hoje. Então, acho que isso é extremamente importante. E eu acho que também eu tenho que te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada pela sua troca de informação. Enfim, isso é realmente importante para todos. Espero que o pessoal consiga também ter aproveitado alguma coisa do que a gente trocou de ideia aqui e fico à disposição se você precisar de mais alguma coisa. Ou enfim, muito obrigada.
Tá bom, pode deixar. Então, depois vai ficar salvo então no meu Instagram, tá? E também vai, né, acho que lá por sexta ou na outra semana pro Spotify. Tá bom, Thay? Obrigado aí
Perfeito, então.
pelo teu tempo aí.
Eu
E
que te agradeço,
a gente se
imagina.
fala, tá bem?
Tá bom, valeu, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.